Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Os versículos do Salmo, que é um cântico à lei de Deus, o Salmo 119, que estamos comentando, meditando, os que vamos escolher agora para a nossa meditação são os seguintes. Eu me alegro em seguir os teus testemunhos, mais do que em todas as riquezas. Por isso amo teus mandamentos, mais que o ouro, mais que o ouro fino. Para mim, vale mais a lei da tua boca que milhões em ouro e prata. O salmista contempla o panorama do mundo e percebe que a maioria das pessoas, antigamente como agora, coloca toda a sua ambição, a sua esperança e o seu empenho em conquistar bens materiais. Dinheiro, posição, influência, poder, prazer. Primeiro o dinheiro, porque como muitos pensam e dizem, o dinheiro compra tudo. Acham que a felicidade será obtida pela acumulação de coisas perecíveis. Parecem-se com um enorme veículo carregado de todo tipo de desejos realizados, mas que não se dá conta de que o seu destino, em prazo bem breve, será um choque brutal contra o muro do tempo, que esparramará pelo chão toda a sua carga reduzida a cacos. Falo, como é óbvio, do muro da morte. O salmista, ilustrado pela sua fé e seu amor a Deus, percebe que as riquezas, o ouro fino, como ele disse, a prata, não fazem por si sós viver a vida, mas viver a morte, uma vez que são efêmeros e têm fatalmente prazo de validade. Ao mesmo tempo, enxerga com grande lucidez que a lei de Deus e os seus mandamentos valem mais do que todas as riquezas materiais imagináveis, pois é, como já o consideramos outras vezes, um caminho progressivo de paz e de bem que não termina espatifando-se contra um muro, e sim entrando alegremente pela porta luminosa da eternidade no amor de Deus. São muitas as páginas do Evangelho que recolhem palavras de Jesus sobre esta verdade radical da vida. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a sua alma? Cristo quis deixar isso bem claro, ilustrando com parábolas como a seguinte. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, que farei? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, goza a vida. Mas Deus lhe diz, tolo, ainda nesta noite a tua vida te será tirada. E para quem ficará o que acumulaste? A conclusão que Jesus tira a seguir é um chamado à nossa consciência para que acordemos da insensatez. Diz, assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. qual é o balanço dos nossos tesouros? Pensemos naquilo que nos preocupa, nos desejos que borbulham na alma, no porquê das nossas frustrações. Porque é uma grande verdade aquilo que Jesus diz também: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Meu coração fica sempre alegre com o que eu valorizo e triste quando não o tenho ou quando o perco. Seguindo esta linha de exame, poderei avaliar a minha verdadeira riqueza e a minha verdadeira pobreza. Jesus ajuda-nos ainda, fazendo-nos ver que não vale a pena deixar que os bens passageiros fugazes tomem posse do coração. Não ajunteis, diz, tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Os versículos que comentamos nos sugerem: será que você está cheio de traça e ferrugem? Acorde antes de que seja tarde demais. Quem anda pela senda dos mandamentos sabe o que vale a pena e o que não vale. Busca então os bens imperecíveis com o mesmo empenho ou com que outros vão atrás do ouro e da prata. Quer ver tesouros no céu? Medita estas palavras do Apocalipse. Felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Essas obras, que são as ações boas, as realizações boas aos olhos de Deus, são os autênticos tesouros no céu, que ninguém nos poderá roubar, porque viverão junto de Deus, conosco para sempre. Umas perguntas de exame, desta vez talvez um pouquinho mais longas. O próprio Apocalipse ilustra o que são essas boas obras. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essas palavras de Cristo a São João, na ilha de Patmos, onde São João estava desterrado, têm a temperatura de um coração apaixonado e decepcionado. Muitas das nossas boas ações e realizações estão se esvaindo porque não foram feitas com amor a Deus e ao próximo, mas foram se desgastando numa rotina mecânica e continuando por motivos meramente interesseiros. Outro texto, também do Apocalipse. Conheço as tuas obras. Sei que és considerado vivo, mas estás morto. Mais uma vez temos de recordar São Paulo, ainda que possua a fé em plenitude, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens em esmolas e entregue o meu corpo a fim de ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveita. Que amor é esse? Bastam duas frases de Cristo na última ceia para enxergá-lo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E a outra frase: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nas meditações anteriores não nos cansamos de repisar que os mandamentos, os 10 mandamentos e as palavras de Cristo que os levam ao alto, ao ponto mais alto, são exatamente a entrada por onde se avança rumo à plenitude do amor de Deus, a estrada, perdão. Deus faça que assimilemos esta verdade com convicção. E ainda o Apocalipse nos diz: aquele que é santo continue a santificar-se. Eis que venho em breve e trarei comigo a recompensa, darei a cada um segundo as suas obras. Está falando com essas palavras do final dos tempos, do juízo definitivo, do juízo final, da grande hora da verdade em que, diante de Deus, nos veremos como realmente somos e nos avaliaremos como realmente valemos. Desta vez, como já reparou, as perguntas do exame podem ser feitas com essas próprias indicações do livro do Apocalipse.